Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas. Vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
É preciso que a lei seja igual perante todos. Talvez, caríssimos ouvintes, vocês estejam esperando que no editorial de hoje a gente fale sobre algum dos assuntos que têm dominado as manchetes na imprensa nos últimos dias, como, por exemplo, a quebra do sigilo bancário de Bolsonaro e de sua esposa Michele Bolsonaro, ordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ou ainda, o inquérito sobre o contrabando de joias, liderado pelo ex-ajudante de traficantes de bens ilícitos, Mauro Cid. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do golpe, referente aos atos golpista de 8 de junho de janeiro. Ou ainda, o depoimento do hacker Walter Degatti Neto, também prestado perante a mesma CPMI, que alega uma conexão direta entre o Bolsonaro e a tentativa de golpe de Estado. Infelizmente, hoje, por um motivo muito justo, e vocês logo entenderão porquê, nós iremos tratar de um assunto que, devido a toda essa confusão política pela qual passa o nosso país, para alguns, passou despercebido. A demissão na última quarta-feira, terça-feira, 14 de agosto, na verdade foi na segunda, né? Dos 3 policiais rodoviários federais acusados da morte de Genivaldo de Jesus durante uma abordagem em Ubaúba, Sergipe, em maio de 2022. Pois bem, vamos ao fato. O ministro da Justiça, Flávio Dino, demite policiais rodoviários de Sergipe acusados de matar homem por asfixia. Como dizia o coronel Belamino, interpretado por José Wicker, na novela Renascer, isso foi justo, muito justo, justíssimo. Entretanto, não se fez justiça ainda. E antes que vocês se confundam, devemos dizer que há, sim, uma grande diferença entre esses dois termos. Ser justo é agir de acordo com a lei e a moral, respeitando os direitos e os deveres de cada um. Fazer justiça é aplicar a lei e a moral para corrigir as situações de injustiça, restabelecendo o equilíbrio e a harmonia social. Perante esse fato, o que todos esperamos é que se cumpra a lei, que os responsáveis por esse crime brutal não sejam somente demitidos, mas que sejam punidos como manda o Código Penal Brasileiro. Pois foi um crime com ato alto grau de materialidade, já que o ato foi filmado e exibido pela imprensa em todo o país e até no exterior. Nossa preocupação se justifica, porque sabemos bem como funciona. Em determinados momentos, a justiça brasileira, quando se trata de punir elementos de corporações poderosas, o que nos remete ao livro Revolução dos Bichos, de George Orwell, cujo final diz: todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Parafraseando esse autor, podemos dizer que, em nosso país, todos são iguais perante a lei, mas, em determinados casos, alguns são mais iguais que outros. O que estamos querendo dizer aqui hoje é que precisamos estar atentos. Não é porque a vítima era preta, pobre, e o caso aconteceu em uma cidade pequena no interior de Sergipe, que deve ser tratado como de menor importância. Afinal, como dizia Salvador Allende, o primeiro socialista marxista a ser eleito democraticamente como presidente de república e chefe de Estado da América, o Chile. Não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos. Sintese. Somos muitas, somos muitos, somos fortes. Bom dia, agora são 8 horas e 18 minutos, né? Bom dia, professor Lázaro, bom dia, Roberto Andrade, bom dia, Rodrigo,
bom dia.
Na técnica aqui, bom dia, Natana, na recepção, bom dia você aí do outro lado, ouvintes, bom dia, Sintese. Pois é, Lázaro, hoje, como disse Marcos Trollet, né, o assunto não era aquele, mas é este, e meu xará, e não só por isso, mas é um caso que chocou o Brasil e o mundo.
E o mundo.
O que fizeram ali com o Genivaldo, em Umbaúba, né, e filmado, contra as imagens, não há argumento nenhum. Foi aquilo ali, está filmado. Colocaram a pessoa dentro de um camburão, uma câmara de gás.
Sim.
Né, e jogaram gás. Quem sobreviveria a tal situação?
Exatamente. Bom dia, Genivaldo, Roberta, Rodrigo, bom dia, Natânia Lima, bom dia a todos os ouvintes do Sintese em Ação. Realmente foi um crime que, né, chocou o país pela forma como foi feito, né? Todo crime é um crime, né? Todo assassinato é assassinado daquela forma, porque também foi para a questão histórica também de buscar, resgatá-la do período do nazismo, né? Aquela forma de se matar as pessoas através das câmeras de gás, né? Então ali eles tinham aquela mini câmera de gás ali, improvisada, que ambulante, fizeram, né? Ambulante, né?
Itinerante.
Exatamente. Aí chegou, colocaram ele ali no fundo do camburão e jogaram o gás, né? E mataram aquele jovem que tinha problemas de saúde, né? Que tinha problemas. Então, mas era uma pessoa, um trabalhador que via sob efeito de remédios, né? De tarja preta, né? Então, tudo isso agrava o crime, agrava a forma que foi feito, como você colocou, câmeras filmadas, né? Pessoal filmando. Então, aquilo tudo ali fez com que aquele crime repercutisse muito, né? E repercute até hoje. E foi um crime bárbaro, e assim, para que as pessoas, que a polícia possa tomar como exemplo, para que isso não se repita mais, né? São profissionais, são preparados, são bem treinados, né? Tem salários razoáveis, né? Bons a nível de, né, nacional, mas pra, né, são salários razoáveis, e pessoas que estão ali para proteger a sociedade, para ajudar a organizar, e não para maltratar, para matar, né? Para judiar das pessoas.
O papel da Polícia Federal não é aquele, né?
A gente sabe que se ali fosse um rico, uma pessoa rica, eles iam tratar com maior respeito, né? Iam tratar ali com aquela coisa. Mas como viu que era um pobre, com a motozinha daquela, bastava o cara estar com a moto boa, a moto grande, que já ia...
Provavelmente...
Ou se fosse parar, ia conversar, ia chegar todo, né, pisando em ovos. Mas quando viu, coitado, com a motozinha daquela, já chega todo, né? E aí uma questão também que nos chama a atenção é a questão do empoderamento que as polícias tiveram, não só a Polícia Rodoviária, mas principalmente a Polícia Rodoviária, né? E outras polícias também, e as Forças Armadas de modo geral, porque eles começaram a sentir a ousadia, assim, de dizer assim, eu posso ir fazer o que eu quiser, né, porque eu estou num período no governo que tem um respaldo. Com eles eu tenho apoio.
Botava, né, um desses chefes na garupa, uhum, né, sem capacete, e ia para moto.
Exatamente.
Então, ué, aí é bem, bem contraditório, né?
É.
O outro...
O Bozo.
Para não dizer.
É, aquele Bozo ficava lá sem capacete.
Na garupa da, né, moto.
Né, fazendo as motocicletas.
Aí a polícia estava ali até protegendo.
Protegendo.
Cá, na outra ponta da situação, né? Você pobre, preto. Aí agora, o simples fato de estar sem a documentação já foi.
E já estava no perímetro urbano ali, a polícia rodoviária era para estar na pista, distante o posto fica, distante lá de Ubaúba.
Então a justiça não é para todos.
Não é para todos. E aí, infelizmente, aconteceu essa tragédia e agora eles estão, né, pagando por isso, né, foram exonerados, perderam, né, seu emprego, né? E assim.
Mas assim, Lázaro e ouvintes, né? Foi Flávio Dino, nessa gestão, né, à frente do Ministério, que teve a coragem de tomar tal decisão.
Sim.
O outro
não tomaria. Poderia cometer vários crimes, porque ele sabia que não podiam nem ser demitidos. Né? E a gente faz essa crítica, eu faço essa crítica e tudo ao comportamento, né, esse tipo de comportamento, mas eu também não vou generalizar, não. Eu nunca costumo generalizar, porque eu sei também que nesse meio também tem bons profissionais.
E a gente não é contra a instituição.
Não, de forma alguma.
A gente é contra a postura, comportamento de alguns.
Sim.
É nessa questão aí que ele está criticando e batendo aqui.
É.
Porque não é justo. E a demissão não é nem a justa, na verdade, porque tem que responder criminalmente.
Exatamente. E o crime foi bárbaro.
Ele respondeu administrativamente.
É.
Falta responder criminalmente.
Eles poderiam ter evitado tranquilamente aquilo ali. E conversando com aquela pessoa, tentando resolver, né? Não chegar.
Se tivesse colocado no camburão, né? É. E não tivesse colocado o gás.
Sim.
Mas o gás é.
E aquela atitude ali, eles foram treinados, passaram por treinamentos, um treinamento paralelo, né? Oficial, mas da Polícia Rodoviária. Né, tem vídeo na internet, o cara ensinando, você joga o cara do camburão, joga o gás dentro, tá falando, um bolsonarista louco lá, acho que é do Rio de Janeiro, dando esse tipo de treinamento. Né? Então, foi uma coisa assim que eles já foram despertados a fazer aquele tipo, né? Para fazer aquele tipo de coisa.
Se um tivesse se exaltado na sua decisão ali, os outros poderiam ter, calma aí, vamos lá, mais devagar. Mas não, todos foram coniventes.
E eu sei, quando eu falo não generalizar, porque tem um amigo meu, que é da Polícia Rodoviária, né? Lá da Bahia, lá de Itabuna, almocei, tem uns 3 semanas agora que eu almocei com ele, lá em Ilhéus, né? E ele, assim, foi professor de religião, né? Depois entrou para a PRF e sempre teve uma postura, né, bem correta, assim, tinha dificuldades até no meio de outros colegas que não eram assim, bem comportados, entendeu? Tinha dificuldades, mas. Chamava ele de reverendo, porque ele nunca aceitava nada, né? Ele sempre foi um cara bem correto, né? Então, o que acontece? É realmente, não só essa polícia rodoviária, mas outros também, de outras polícias também, de muitas outras polícias, ficaram bem à vontade. Ele não vai falar do exército brasileiro. O exército brasileiro que se envolveu na política e no cenário nacional e achou que posso fazer o que eu quiser, pronto, estou à vontade, faço o que eu quiser. Então... E aí foram se envolvendo de diversos crimes, né? Diversos crimes, porque tiveram o apoio, tiveram o respaldo do governo federal. Né? Tinha um governo lá, um governo que miliciano, um governo criando um governo paralelo, que não governava, mas tinha, né, aquela estrutura toda para tirar proveito dessa situação. Aí você lembrou do coronel Belarmino, né? De José Wilker, né? Da Fazenda Renascer, da novela Renascer. Me lembro bem dessa novela, porque foi lá em perto de Ilhéus, lá em Uruçuca, né? Que foi gravada boa parte dela na Fazenda Renascer. Tive na Fazenda Renascer, tive lá uma época com os colegas, e realmente assim, era bem interessante, né? Aquela fazenda, com aquela sede, aquele casarão, com aqueles móveis bem antigos e tal, aquela coisa, a cachoeira, né? Tiramos fotos e tal. Então, ele usava sempre esse termo. O coronel tinha que poder fazer o que bem quisesse. E depois ele dizia, não, isso foi justo, muito justo, justíssimo, né? Eles eram um dos grandes, um dos personagens do grande José Wilker, né, que já se foi, né? Mas é isso. Dentro desse momento, com tanta coisa no cenário nacional, mas ele optou por essa agora, né, por essa questão do Genivaldo.
Justo,
do tratado
justíssimo.
Sexual, é justíssimo, porque esse caso não pode ser esquecido. Uma coisa... Para amenizar um pouco tudo isso, a companheira dele foi reconhecida mesmo como esposa, né? Para ter pela justiça, para ter os direitos de receber uma pensão para não ficar desamparada. Sim. Né? Não ficar assim, sem uma renda. Ele era o provedor de recursos para casa, né? Então, é isso.
Vamos. E aqui fica o nosso protesto pelo acontecido e nossa gratidão pelo reconhecimento, né, Flávio Terreiro?
Exato.
É um pouquinho de justiça.
Exato.
Não vai corrigir nunca,
não
vai trazer a vida de volta, mas que sirva de alerta, dizer assim, tem limite. Não
exatamente.
Pode, nós não somos gado que vai para o batedouro a qualquer momento, qualquer motivo.
Sim.
Certo? O respeito mútuo.
Exatamente. A gente tem que pegar esse exemplo, isso aí como um exemplo, né? Como um mau exemplo, um exemplo a não ser seguido, para que outros policiais não venham, né, a fazer. Na hora de maltratar alguém, de pisar em alguém, na hora de assassinar alguém, pense duas, três, quatro vezes antes de fazer uma loucura dessa.
A importância também, nesse caso, da comunidade que estava ali, não poderia fazer muita coisa, porque do outro lado estava uma força.
Sim, estavam armados ali, se alguém reagisse, poderia atirar,
mas
né, com certeza.
Mas tinha ali, filmou tudo, e graças a essas filmagens, se não tivesse sido filmado, ficaria o dito por um, pelo outro, então não estaria dado em nada. As imagens... Exato. Ajudaram bastante.
Exatamente. É isso aí.
Bom, 8:27, né? Mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes. O professor Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Lúcia Moraes, o Benizário Júnior, que vai dar uma passadinha aqui.
Está aguardando o Benizário chegar aí para bater papo com a gente aqui, né?
Um abraço também aí. Em especial, ontem a gente. Vamos falar logo. Nós estamos aí nos organizando para o nosso 18º Congresso Estadual, e será de 9 a 11 de novembro. E atenção, professores e professoras que são filiados e filiadas ao Sintese, nós estamos fazendo as plenárias agora, fazendo as plenárias nas escolas, porque a semana passada nós divulgamos cartazes para a plenária unificada, foi dia 14 de agosto. E agora nós vamos fazer as plenárias nas instituições. As escolas vão escolher entre
si. As escolas maiores,
isso,
né?
A partir de 5 filiados, né?
Sim.
Vão escolher entre si um delegado, uma delegada, 2, 3, dependendo da escola, o número de filiados, para representar aquela instituição no Congresso Estadual da Educação. E no dia 15 de setembro, o nosso pré-congresso da região Centro-Sul. Será aqui no auditório da subsede, e aí, para participar, basta fazer a inscrição, certo? É só se inscrever no canhotozinho do Fode, que a gente divulga, ou mesmo no site do Sintese lá, e fazer a inscrição. Nesse dia, 15 de setembro, será apenas um turno, das 8 às 13 horas, né, da tarde. Já o congresso serão 3 dias, e aí exige um pouco mais de disponibilidade, nem todo mundo pode ir. Mas aqueles que forem eleitos delegados nas suas instituições... estarão presentes no Congresso.
Que vão ser representantes da escola, né, no Congresso em relação ao Sintese, né? Porque eles vai passar por aquele Congresso, mas vai continuar com aquele vínculo, né, do Sintese com a instituição,
delegado,
com a escola. Né?
Delegada, ele leva ele decide lá pelos colegas. Então, é um representante dos colegas. Na volta, ele deve passar para os colegas. O que aconteceu, quais foram as principais mudanças no estatuto, no estatuto do magistério, né? O que foi mudado lá. Então, é um que vai para depois trazer e multiplicar entre os seus pares na escola.
E a importância do delegado também, né, cada escola, porque ele ali está sempre, os professores estão sempre funcionando, de modo geral, né? Professores. Ativos, aposentados também, né, que alguns trabalham naqueles setores ali ainda, eles ficam necessitando de informações, né, do sindicato. E aquela pessoa que está ali, ele tem essa. Faz esse contato, né?
O delegado é
com a coordenação.
Para o Congresso, mas não impede que ele, depois de Congresso, ele seja um representante dos colegas ali. Primeiro, ele já foi lá, presenciou, está mais inteirado da situação, é nada mais justo que ele seja consultado, qualquer dúvida, e sempre tem um conjunto aqui de informações, a gente tem setor jurídico. E nessas visitas...
Faz essa ponte, né? Escola e...
Eu andei muito nesses lugares aí, até fui lá no povoado Pindoba, Madanela, a gente anda nesses povoados todos, e a gente percebe, chega nos lugares, os professores e as professoras têm algum questionamento a ser feito, têm dúvidas, entendeu? Aí se tiver na escola um delegado, um representante, ali é um que vai intermediar e tirar as dúvidas, né? Por isso que é importante participar desses eventos e ter o conhecimento também. Mas aí também nós fomos ontem lá naquela região do povoado de Jenipapo, Brasília, visitamos algumas professoras aposentadas, professores. Na verdade, foram só professoras. Majoritariamente é mulher, né? Na nossa profissão. E tivemos lá um abraço especial aqui para Lenice Xavier, que na hora que eu cheguei lá, ela disse: olha, aqui a gente não perde o programa do Sintese e Ação. Poxa, aí arrepiou lá, ficou. Muito bem, né? Estava na companhia lá do professor Raimundo, que conhece bem aquela região, ajudou muito lá encontrar as casas. Um abraço aí, Lenice Xavier, um abraço mesmo. Um abraço também para Marinalva Alves, Leda Lúcia de Menezes, né? Áurea Maria e Antônia Menezes, foram essas casas que nós visitamos. E a toda a comunidade aí da região do Jenipapo, Brasília, que a gente vai voltar aí na outra semana também. Né? Então, a gente fez essas visitas. Só reforçando mais uma vez, professores e professoras estiverem interessados, participar aí do congresso e do pré-congresso, fazer a inscrição.
Não.
Lázaro,
tem ouvinte aí? Os ouvintes aqui que estão nos acompanhando aqui, Anne Cléa também, a professora Anne Cléa, né? Está lá na escuta. Também Heraldo, professor Heraldo também.
Heraldo, apareça lá, que a gente vai fazer umas visitas aí nas escolas.
Heraldo está na escuta. Professora Raimundinha, como sempre, ligada no Sintese em Ação. Né? Um abraço a todos os professores.
Reginaldo lá de Poço Verde também está nos ouvindo. Ciel lá no povoado Pururuca. Silvia também. Edilene mandou aqui uma mensagem, vou ler direitinho. Renilson Relojoeiro. Professora Helena. José Roberto do Cine Lagarto, sempre está participando do nosso programa telefone. Josenice Dilmar lá na Cavaleira. Reinaldo do Frete, né, Reinaldo? Encontrei com ele ontem. Rapaz, eu estou ouvindo o programa, de vez em quando estou ouvindo sua voz lá. Muito obrigado. Está aí aguardando os fretes, né? Obrigado, Reinaldo. Evandro, também estão nos ouvindo aí, essa região toda aí. Cine Clay, Givanildo lá em Salgado, Gilvando, essa turma toda.
Né? Aí eu mando um abraço também para minha família, meus parentes todos lá no sul da Bahia, né? Região de Ilhéus, Tabuna. E meus irmãos estão sempre acompanhando, né? Estão lá, mas sempre acompanham. Esses dois irmãos que admiro muito, que foram jogadores de futebol, né? Todos os dois já estão aposentados já.
Pronto. Valeu, professor Gilvando, lá em Salgado, um abraço. Pois é, o tempo acaba, né?
Tempo
aí
já,
vamos ao encerramento com a música Podre Poderes, de Caetano Veloso. De minha parte, nosso muito obrigado. Voltamos no próximo programa, né? Sintese, somos muitas. Somos muitos, somos fortes.
Um abraço a todos e até o próximo final de semana.
O programa Sintese e Ação vai ficando por aqui. Agradecemos sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora. Quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos. Boa semana a todos e a todas.
Japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica será que soar, terá que se ouvir por mais de um ano? Adolescentes fazem o carnaval. Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz, por sua burrice, para jogar sangue demais, nos
patronais, nas cidades caatingas e no geral. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada.